Muito bem, Leandro Adamatti, ouvintes da Rádio Miriam Caravaggio, no Jornal da Manhã desta quinta-feira, nós vamos trazer uma matéria que é pertinente, o assunto do momento, que envolve grande parte dos brasileiros, dos ouvintes da Rádio Miriam, que é a questão da declaração do Imposto de Renda. Todos os anos tem que fazer a declaração do Imposto de Renda. Mas tem mudanças, tem coisas novas chegando, umas não serão aplicadas nesse ano, então isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Nós estamos falando do Imposto de Renda de 2025, do período de 2025. Então, 26 ainda não tem alterações relativas, né, ao que veio de novidade. Mas quem vai explicar para nós tudo isso é o Carlos Paese, que é contabilista, experiente neste ramo, para nos ajudar a entender o que vem aí pela frente. Carlos Paese, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, é uma satisfação poder retornar a casa. A gente participou muito tempo com comentários, com coisa nessa rádio. E esse ano fui convidado para falar sobre isso e eu acho que alguma coisa a gente vai poder ajudar a população como um todo na questão do Imposto de Renda à Pessoa Física, na declaração do Imposto de Renda desse ano de 2026, que é referente ao ano de 2025.
Muito bem, vamos assim com as coisas mais simples. Quem que tem que declarar Imposto de Renda?
Eu vou iniciar assim. O programa vai sair no dia 20 de março. Até lá a gente só está no ar. Tá? O prazo final para entrega é 29 de maio. Tá? Quem é obrigado a fazer? Tá? Quem recebeu mais de R$ 35.584,00. O ano passado era R$ 33.388. Isso dá uma média para esse ano de 2025 de R$ 2.965,00 por mês. É aproximado. Tá? Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva superior a R$ 200.000. É obrigado a fazer declaração. Isso é poupança, recebeu herança, teve indenizações de sinistro por alguma coisa, ações trabalhistas. Então, vai ser obrigado a fazer. Quem teve ganhos de capital? O que é ganho de capital? Eu vendi um terreno, vendi um automóvel e eu tive uma diferença que teve lucro. Eu comprei por 100 e vendi por 200. Aqui é só hipotético, porque isso vai ser superior, tem um valor mínimo, vai ter ganho de capital. Se teve ganho de capital, teve venda, é obrigado a fazer a declaração. Rendas rurais, produtor rural. Até o ano passado, quem recebia até R$ 169.440, a partir de R$ 169, era obrigado a fazer. Esse ano passou para R$ 177.920. Quem ganhou menos que isso não precisa fazer, desde que não tenha aqueles outros que a gente já comentou, aquelas outras obrigações. Quem teve operação na Bolsa de Valores maior de R$ 40.000 ano, teve bens superiores a R$ 800.000, ter os bens particulares são superiores a R$ 800.000, terreno, casa, apartamento, supera R$ 800.000, é obrigado a fazer. Aqui é um detalhe importante que saiu, é uma novidade. Quem teve aposta nas bets ou tem saldo em conta corrente nas bets, chegou lá em 31 de dezembro, tinha um saldinho lá de, sei lá, 500, 600, 100, 200 reais, e teve rendimento dessas apostas Beto superior a R$ 28.467,20, vai ter que declarar, e quem fizer a declaração e teve rendimento Beto vai ter que informar esses rendimentos e o saldo, se tiver. Isso vai ter que entrar em contato com a Beto lá para pegar um extrato de conta, que nem o banco manda lá, aquele demonstrativo, vai ter que pegar na Beto. Esse ano tem mais alguma novidade, que é a questão de que é obrigado a informar os bens que têm em usufruto. As restituições vão acontecer em 4 lotes só. Antes eram 8. Pela fala do representante da Receita Federal, a gente participou de uma live. Nos 2 primeiros lotes, o primeiro lote vai ser pago em 29 de maio. Veja bem, no último dia para te entregar a declaração, já vai estar liberando um lote. E o segundo lote vai ser em 30 de junho. Nesses 2 lotes, eles querem distribuir em torno de 80%, devolver 80% das restituições. As pessoas ficam felizes quando a gente diz assim, ah, eu tenho uma restituição. Não é motivo para ficar feliz. A restituição é simplesmente uma devolução do imposto que tu já pagou a mais. Que o governo trabalha com ele, dependendo do mês que teve a retenção, pode chegar até, se for em janeiro, vai chegar a 14 meses. Que ele trabalhou com o teu dinheiro e vai te devolver com correção só a partir daquela data de 29 de maio. Até ali não tem correção. Ele usa o teu dinheiro e te devolve só o que tu pagou a mais, sem correção. Uma novidade, tá, é o cashback. Esse cashback, o que que é? É aquelas pessoas que tiveram uma retenção até R$ 1.000, o ano de 2024, não é 2025, é 2024, e que não apresentaram declaração mas que lá por ser um contribuinte normal, sem alguma irregularidade com a Receita fez dentro do sistema dele mesmo a declaração. E se deu o imposto a restituir, ela vai devolver, desde que essa pessoa tenha um PIX com o CPF dela. Se não for CPF, não vai receber. Uma coisa que eu gosto de destacar, que as pessoas, quando vão fazer a declaração de imposto de renda, procurem um profissional. Aqui em Farroupilha nós temos muitos contadores muito bons para fazer isso. Temos bons escritórios de contabilidade, temos pessoas habilitadas para fazer isso. Assim como a gente tem, como qualquer outra profissão, pessoas que se dedicam a fazer e não estão bem instruídas de como fazer isso. Cabe destacar que o governo faz uma propaganda muito grande na questão dos R$5.000 de isenção. Mas essa isenção dos R$5.000, ela só vale para 26, que vai ser entregue na declaração de 2027. 2025 não tem a isenção dos R$5.000. Eu estava falando dos lotes, então vai ter um lote em 29 de maio, um 30 de junho, um 31 de julho e um em 28 de agosto. Se tu não receber até 28 de agosto, é porque tu está na malha fina. Entregou a declaração, 2 ou 3 dias depois já pode consultar lá sobre minha restituição, tu já vai saber se a tua declaração foi processada ou não, ou se está na malha. Uma das novidades apresentadas foi que os gastos com saúde, se médico, dentista, clínica médica, plano de saúde, eles informam para a Receita Federal. Hoje, já o médico faz o recibo, tu pode importar ele pelo sistema dentro do Carnê-Leão, e esse recibo, ele é automático, ele é digital, não é mais aquele recibo manual. O médico que emitiu o recibinho manual, a pessoa que for lançar, é bem provável que vai cair na malha. Por quê? Porque isso tinha que ter sido informado lá dentro do Carnê-Leão, no recibo digital. Aí ele vai juntar esses recibos, vai fazer um processo lá para apresentar no ano que vem, em 27, esses recibos para poder sair da malha fina. E é bem provável que vá ficar na malha fina o cliente, o paciente e o médico também, porque ele não fez dentro do Carnê-Leão o recibo. Vamos ter sendo uma outra novidade que tem que informar os bens em usufruto. E um resumo disso, é isso, tá? Vão ter mais novidades? Vão. A Receita Federal, todas as quartas-feiras, dentro do YouTube da Receita Federal, vão ter lives explicando sobre algum determinado tema da declaração de imposto de renda, até o dia 27 de maio.
Bem, para esse ano, né, 2026, então assim, o que de fato vem diferente do ano passado? Para que o contribuinte saiba. Bom, não mudou o que foi aprovado aí há pouco tempo no Congresso, é para o ano que vem. Mas tem algumas coisas novas esse ano. O que é de novo, assim, que dá para destacar?
Subiram os valores, que só faz declaração, é obrigado a apresentar a declaração quem recebeu mais de R$35.584, quem teve rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis, acima de 200 mil, quem recebeu herança, mas é obrigatório fazer a declaração, quem teve ganho de capital, isso já era do ano passado, mas é importante sempre destacar, porque muitas vezes as pessoas esquecem que venderam o terreno, esquecem que venderam o apartamento. Ah, mas eu vendi pelo mesmo valor, mas tem que fazer o ganho de apuração de ganho de capital. A Receita Federal hoje ela tem muitas informações que antes ela não tinha. Agora, por exemplo, gastos PIX, ela recebe as informações. Cartão de crédito, ela recebe as informações. Transferências bancárias, ela recebe. Os bancos informam para elas todas as suas operações mediante pedido. O que a gente tem, a questão da saúde, a DIMED, que é uma declaração que é feita por essas empresas de saúde, a Receita Federal já tem essas informações. Então, o contribuinte hoje, ele pode importar, isso é um detalhe importante para destacar, ele pode importar a declaração que já existe na Receita. Com todas essas informações, ele importa, ele confere, tem que conferir, porque o responsável por essas informações não é quem informou, é o contribuinte. Então, se ele importar essa declaração, ele vai conferir os valores. Se bateu com o que ele tem de documento, ele usa aqueles valores. Se não, ele vai informar os valores que ele tem. Para fazer isso, ele vai precisar ter a senha GOV. Importante, não dê sua senha GOV para qualquer um. É muito bom destacar, porque com a senha GOV eu consigo fazer empréstimo, comprar automóvel, comprar em teu nome. Tá, então é importante ver para quem você vai dar a senha GOV. A Receita sugeriu a procuração eletrônica, mas existe um limite do número de procurações que pode ter por CPF. Por exemplo, no meu CPF posso ter até 20. Então, de repente, tu vai ter que fazer uma composição para o teu contador ou a pessoa que vai fazer a tua declaração poder ter acesso a esses dados. está? Não deem a tua senha Gov para qualquer pessoa. Tem que ser de pessoas de extrema confiança. Essa senha Gov, para ter esse acesso, para poder importar, ela tem que ter o nível ouro ou prata. Que existe nível ouro, prata e bronze. O bronze não vai conseguir importar. Aí vai ter que ver com o banco, vai ter que ver... Esse nível, ele é determinado pelo grau que tu tens de, vamos dizer assim, documentos digitais. Se tu tem o título de eleitor digital, se tu tem carteira de habilitação digital, CPF digital, carteira de identidade digital, isso tudo vai subindo o teu nível. O banco pode fazer isso para ti, elevar esse teu nível. De acordo com a tua operação com o banco pode fazer isso. Então, de repente, se tu não tens, tu vai consultar e ver que o teu nível é bronze, na pior das hipóteses, busca os teus rendimentos dentro, vai lá no banco e pede para aumentar teu nível. Outra informação boa, quem tem aposentadoria, o INSS não vai mandar os rendimentos. Tu vai ter que entrar dentro do site do meu INSS com a tua senha Gov, vai ter esse problema dos níveis, tá? É bem provável que vai ter que ter a confirmação em duas etapas do Gov, e aí vai imprimir, vai baixar esse rendimento.
Bem, Carlos... Então, assim, com a novidade mesmo, pelo que eu percebi, assim, que pode passar muito desapercebida, embora não seja um grande volume de pessoas, as BETs, né?
As BETs, e a preocupação que a própria Receita tem é a maior parte das malhas são despesas médicas. É ter o comprovante dos gastos médicos. Na importação, quando tu importar a tua declaração, ele já vai importar todos aqueles médicos que fizeram o recibo digital, já vão estar dentro dele. Só vai conferir se o valor está correto, se bate com o que tu tem de recibos. E a questão das BETs é que é uma novidade no mercado, né? Ela surgiu mesmo ano passado, houve uma regulamentação, e ela funciona, vamos dizer, quase que como um banco. É uma conta corrente onde tu tem crédito se tu acertou as apostas e tu ganhou. E se tu ganhou mais de R$28.467,20, tu vai ter que pagar imposto de renda sobre isso.
E quem, por exemplo, eu sei que muita gente deve estar perguntando, eu tenho um rendimento de 25 mil por ano, o que eu faço?
25 mil não precisa ter, não precisa fazer a declaração. A obrigatória é a partir de 35.584. Se eu recebi R$35.500, eu não sou obrigado a fazer a declaração. Desde que eu não tenha esses outros lá, rendimento isento superior a 200 mil, ganho de capital, renda rural superior a 177, operei na Bolsa de Valores mais de 40 mil, tenho bens superiores a 800 mil, aí eu sou obrigado a fazer. Eu posso não ter renda, eu posso ficar isento pelo rendimento, mas com os outros detalhes que tem, as outras obrigações da Receita, eu sou obrigado a fazer.
Isso é importante, porque a gente ouve muita conversa. Aí eu não preciso fazer declaração, desde que...
E a gente prevê assim, que para o futuro vai ficar pouca gente não vai ter que fazer. Porque hoje, com o valor dos bens imóveis... O que a gente tem? A gente tem na declaração o valor do bem pelo custo de aquisição. Quando eu fiz a escritura, o meu bem era 300 mil. Só que hoje, o valor dele no mercado está 1 milhão e 200. Tá? Essa é uma dúvida que para esse ano ainda não se tem. Agora, logo, logo, o governo vai querer que se faça pelo valor de mercado. Assim como a gente já tem outros fatos que, dentro de contabilidade, de coisa que já tem essa questão do valor do mercado. Não sei até quando a receita vai ficar pelo valor de aquisição.
Bem, então assim... Carlos, para a gente concluir, é tranquilo, né? Quer dizer, não é uma coisa assim de se desesperar. Procura um profissional, o profissional vai pedindo as informações, vai te pedindo o que ele precisa e pronto.
E aí o profissional vai fazer um bate-papo contigo, vai ver. Normalmente a gente já tem clientes de anos, né? Então a gente já tem a anterior, a gente já sabe mais ou menos o que ele comprou, porque aí ele vai apresentando os documentos para a gente durante o ano. Mas se é a primeira vez que tu vai fazer, é interessante juntar os extratos bancários, as declarações de rendimentos que tu teve, de aposentadoria, de salário da empresa onde tu trabalha. A empresa é obrigada a entregar os rendimentos até 28 de fevereiro, ela já passou, então quer dizer, ela já deve ter entregue. Aí a pessoa vai saber, se ela teve mais de 35.584 rendimentos, ela tem que fazer a declaração.
Bem, muito obrigado aí por nos ajudar nessas dúvidas, que certamente não, todos os anos, embora se faça a declaração, todos os anos a gente tem dúvidas.
Ah, eu agradeço a oportunidade, espero estar contribuindo com a população como um todo, né? E volto a destacar, procurem um profissional de confiança para fazer sua declaração. Isso pode trazer problemas para até 5 anos. A Receita Federal pode te deixar no limbo por 5 anos. Quando se ela te pegar, ela vai te buscar os últimos 5 anos.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Estamos à disposição.
Aí, Adamate, então, orientações para os nossos ouvintes da declaração de imposto de renda, que é uma rotina todos os inícios de ano, mas tem que fazer e tem que buscar informações, porque é muito fácil fazer, mas também é fácil se complicar. Volta contigo à programação.